Obrigado, senhor presidente, colegas senadores. Eu gostaria de falar hoje, senhor presidente, sobre a comemoração do aniversário da CNA ontem, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Comemorou 60 anos e o nosso SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, completou 20 anos de treinamento, de qualificação profissional no campo, treinando os trabalhadores e também os pequenos agricultores do Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas por ano são treinadas pelo SENAR. E agora, pela primeira vez, assim como o SESI, como o SENAC, nós vamos também participar do Pronatec, que é o programa de qualificação de alunos do segundo grau, preparando mão de obra para não só para a indústria, não só para o comércio, mas também para o campo brasileiro. E nós, como mais um S, participaremos dessa jornada convocada pelo Ministério da Educação. Ontem, senhor presidente, nós tivemos em torno de 1.500 presidentes de sindicatos rurais do Oiapoque ao Chuí. E, coincidentemente, o presidente do sindicato da cidade do Oiapoque, no Amapá, estava presente, e do Chuí, no Rio Grande do Sul, também estava presente.
Presidente, senadora, queria fazer uma correção geográfica. O Brasil não vai mais do Oiapoque ao Chuí. O extremo norte do Brasil, Monte Caburaí, lá em Roraima, 60 quilômetros acima do Oiapoque.
Como é o nome da cidade?
É um monte, Monte Caburaí.
É o ponte?
O ponto extremo norte é o Monte Caburaí, estado de Roraima, 60 quilômetros acima do Oiapoque.
Se não tiver um sindicato rural, nós vamos ter que criar. E eu peço a sua ajuda. Mas Oiapoque ao Chuí é conhecido de todos os brasileiros, mas precisamos criar essa cultura. E o senhor está correto e obrigada pela correção. Nós tivemos a representação. O Brasil todo tem 2.200 sindicatos rurais patronais e estiveram aqui 1.500 presidentes de sindicatos que vieram de todo o Brasil para verem lançar a nova política agrícola brasileira. Vai ser um novo tempo, uma nova etapa de muita perspectiva, de muita alegria, uma política que foi construída nos últimos 2 anos e 10 meses entre a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, a CNA, a Confederação da Agricultura, também o Banco do Brasil, o Ministério da Agricultura Essencial e o Ministério da Fazenda. Foi uma política criada entre o setor privado e o governo federal, para que ela pudesse ser construída de comum acordo com todos os entes envolvidos. E nós teremos uma etapa de muita prosperidade no Brasil. Nós sairemos daquela etapa onde os produtores plantavam, geravam superávit, geravam produção, mas ficavam endividados. Geravam superávit e ficavam endividados, trazendo uma imagem distorcida para a sociedade, como se os produtores rurais não gostassem de pagar conta. Mas, na verdade, é a política agrícola que está velha, envelhecida, atrasada, em torno de uns 15 a 18 anos que ela não mais está de acordo com a agricultura brasileira. E, enfim, nós conseguimos chegar num ponto de consenso e novos pilares, novos mecanismos, novos formatos serão colocados, copiando alguns itens de países desenvolvidos, mas também desenvolvendo mecanismos aqui do Brasil. E esteve presente na nossa comemoração, que foi um dia de trabalho, de seminário de trabalho, a presidente Dilma Rousseff, que confirmou a instalação da política agrícola nova deste país. Mas também assinamos um convênio importante da Previdência com o ministro senador Garibaldi Alves. Depois de 20 anos de luta com a Previdência, para que nós pudéssemos assinar um convênio, onde também a CNA e não só a Contag pudesse reconhecer os pequenos agricultores que são merecedores da aposentadoria especial, porque são representados da CNA, porque pouca gente sabe, mas 56% dos produtores que a CNA representa são pequenos agricultores do Brasil. E agora a CNA também, com seus sindicatos rurais, vai poder dar a carta possibilitando a esses produtores, mais de 200 mil produtores que estão à margem desse direito, que vão poder também participar da aposentadoria especial assim que se enquadre na lei. E, por último, comemorando ainda os 60 anos da CNA, nós tivemos a alegria e o prazer, dado pelo Senado da República, de ver votado na última comissão, a Comissão de Meio Ambiente, o Código Florestal Brasileiro. Depois de 15 anos de luta, depois de 15 anos de debate, muito mais forte nesses três últimos anos, nós conseguimos. Eu queria agradecer todo o Senado Federal, mesmo aquele único voto contrário que teve na comissão ontem, não tem importância. A democracia é isso. A democracia não prevê unanimidade, prevê o ganho da maioria. E nós fomos maioria na Câmara, lá com os deputados, com 410 votos, e estamos sendo maioria nas comissões aqui do Senado. E o Senado está fazendo todo o esforço para votar rápido, mas votar com todo cuidado, dando a atenção e dando a oportunidade para que todos possam debater, mas tentando agilizar de acordo com o regimento da Casa, porque sabe da ansiedade, da agonia dos produtores, porque, de novo, o decreto vai vencer agora em dezembro. Eu queria citar alguns nomes, senhor presidente, de alguns senadores que tiveram uma participação especial nesse processo, mas não quer diminuir a participação dos demais. Mas eu não poderia deixar de citar o nome dos relatores nas comissões. O relator Jorge Viana, do Acre, do PT do Acre. O relator Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, que fizeram um trabalho extraordinário, que fizeram um trabalho democrático, ouvindo as pessoas e discutindo e debatendo os pontos. Mas gostaria também de ressaltar o trabalho muito eficiente do senador Assir Gulgaz, lá de Rondônia, da senadora Ana Amélia, que chegou agorinha no Senado e está brilhando tanto pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, e quero agradecer a sua presença ontem nas comemorações da CNA. Ela já esteve na tribuna hoje comentando esse assunto. O senador Blairo Maggi, de Mato Grosso, o senador Ivo Cassol, de Rondônia, senador Sérgio Souza, do Paraná, Cacildo Maldani, essa pessoa extraordinária de Santa Catarina, mas também o senador Flecha Ribeiro, do Pará, Valdir Halpe, de Rondônia, Aloísio Nunes Ferreira, de São Paulo, Benedito Lira, lá da nossa Alagoas. E, por último, quero agradecer todos os partidos, todos os líderes, de forma muito especial. E deixo, por último, uma pessoa mais do que especial em todo esse trabalho. Lá na Câmara, nós tivemos o deputado Aldo Rebelo, que se destacou como um nome nacional hoje pela sua luta, pelo seu nacionalismo. Não é produtor rural, não é fazendeiro, não é sequer chacareiro, mas entendendo o quanto a agropecuária significa para o Brasil nos indicadores econômicos: 25% do PIB, 37% do emprego, 38% das exportações. E viu o quanto a comida no Brasil tem qualidade, tem abundância, e foi transferido para a sociedade todo o preço barato da comida, que lá em 1970 a comida significava 48% da renda do brasileiro. Hoje ela significa de 15%, 17%, 18%. Esse ganho extraordinário foi dado pelo agronegócio, que é um patrimônio dos brasileiros, não é um patrimônio mais só do Brasil. Aldo Rebelo se destacou no Senado, na Câmara dos Deputados, mas aqui no Senado nós tivemos uma pessoa muito especial, o nosso Aldo Rebelo do Senado, que fez o mesmo papel, mesmo não sendo relator, mas que pegou essa bandeira e levou ela até o fim, uma pessoa articulada, experiente, com o seu jeito simples de Mato Grossense do Sul, que é o senador Valdemir Mocca, que também chega aqui este ano no Senado Federal, foi um brilhante deputado federal da bancada da agropecuária, mesmo sem ter fazenda, mesmo sem ter chácara, mas respeitando a vocação do seu estado, respeitando que a questão do agronegócio é vital para o estado de Mato Grosso do Sul, ele foi um guerreiro nas negociações, dialogando com todos os partidos, com todos os líderes, com todos os senadores. E eu gostaria, presidente, que nesse momento a casa é presidida pelo senador Valdemir Mocca, agradecer em nome dos 5.175.000 produtores rurais do Brasil, não só de Mato Grosso do Sul, mas de todo o Brasil, pelo seu desempenho, pela sua obstinação e, acima de tudo, pela sua competência em ter feito tudo terminar a bom termo. Muito obrigada,
senhora,
por tudo.
Senhora Cátia, posso fazer ainda mais uma parte?
Pois não, agora, senador Mozarildo.
Agora é para elogiar o pronunciamento de Vossa Excelência, inclusive dizer uma coisa, que Vossa Excelência foi muito modesta ao destacar o trabalho, e não há dúvida que foi importante mesmo o trabalho dos relatores, senador Jorge Viana e Luiz Henrique, como também do senador que Vossa Excelência citou aqui, e aqui presente o nosso senador Valdemir Mocca. É verdade, mas Vossa Excelência também foi uma pessoa muito importante que soube, sendo presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que teoricamente, como querem alguns colocar, defende somente os grandes, Vossa Excelência soube trabalhar muito bem para acabar com os extremismos, as dicotomias ou outras Mias, para que a gente pudesse chegar a construir uma lei que, muito mais do que um código florestal, porque o nome código florestal eu discordo completamente, porque não se trata da floresta, mas sim de quem vive no meio ambiente, seja na floresta, no cerrado, ou lá no meu lavrado de Roraima. O importante é cuidar do ser humano. E eu acho que o Código Florestal, embora com esse nome, que está resultante do Senado, é realmente uma lei importante que garante direitos, embora estabeleça deveres. Portanto, parabéns a Vossa Excelência também.
Obrigado, senador Mozarildo. Vossa Excelência não faz parte da Comissão de Meio Ambiente, mas nunca também se negou a colaborar com os produtores rurais do país em todas as votações no Senado Federal, e nós todos temos que lhe agradecer este empenho e o entendimento do quanto esse setor é importante para o Brasil. Eu quero aqui declarar que não existe, infelizmente, uma lei perfeita. Se existisse uma lei perfeita, eram melhores dos mundos. O que quer dizer uma lei imperfeita? É uma lei que não atende 100% as pessoas, porque as pessoas, graças a Deus, são diferentes, as suas prerrogativas são diferentes, os seus entendimentos são diferentes. Então, se tem alguns ambientalistas que estão contrariados com a votação do novo código, eu quero dizer que também do lado dos produtores tem também os descontentes, inclusive eu, com alguns pequenos trechos que não ficaram da forma que a gente esperava. Mas eu não estou aqui querendo com isso ser boazinha, ser complacente, ser melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, é apenas um entendimento democrático de que essa matéria vai continuar sendo estudada, vai continuar sendo pesquisada pelos pesquisadores do Brasil, pela nossa academia em ciências agrárias, que nós temos academias maravilhosas, universidades maravilhosas que pesquisam as ciências agrárias, assim como a nossa querida Embrapa. E eu tenho certeza que a ciência e os pesquisadores, pesquisando todos os dias, vai nos orientando cada vez melhor, e nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo no assunto meio ambiente e vamos evoluindo as leis. Não significa que mudança na lei tem que ser para pior, tem que ser para desmatar, tem que ser para destruir o meio ambiente. Muito ao contrário. Se daqui 10 anos a ciência mostrar que nós cometemos algum erro, nós temos é que corrigir o erro humildemente. Porque essa é a vida democrática. Dá trabalho sim, mas não tem preço um país que faz a opção pela democracia. Ela que de verdade é o sistema que deixa as pessoas livres para falar o que pensa, a imprensa livre, o livre mercado. Dá trabalho porque as pessoas têm o direito de falar e as divergências são muitas. Então eu quero aqui ressaltar, senador Mocca, apesar do empenho de todos nós para que melhorasse um pouco mais o texto do artigo 61, que trata das margens de rios, não foi possível avançar como esperávamos. Tivemos um avanço? Tivemos. Antes as margens de rios eram 500 metros, foram reduzidas para 100 metros, de 15, 30 e até 100 metros a possibilidade. Não quero dizer que a mata ciliar não é importante, ao contrário, a mata ciliar é super, super importante. O único problema é que o Brasil não é uma maquete eletrônica que vivesse de desenhos. E, infelizmente ou felizmente, nós temos centenas e centenas de produtores rurais que ocupam há centenas de anos as margens de rios. E são pessoas. E aonde tem pessoas, tem soluções, mas tem problemas. Como é que nós vamos fazer com essas pessoas que estão mais um pouquinho encostadas no rio, que são pequenos e médios agricultores? Porque eu repito aqui sempre, não canso de repetir, para os grandes agricultores, aqueles que plantam agricultura extensiva, como a soja, como o milho, como o algodão, e falo aqui de público, não tenho medo que nenhum fique chateado comigo, porque eu sei que não ficarão. Para eles, tanto faz 15 metros, 30 metros, 50 metros, até os 100 metros, não faz diferença na sua vida, no seu cotidiano e no seu plano de negócios. Mas para um pequeno e médio produtor, pode ser o seu fim. Pode ser que ele fique sem nada, pode ser que ele tenha que vender suas vacas de leite, pode ser que ele tenha que vender seus carneiros, que ele tenha que desmanchar a sua pocilga, a sua suinicultura, ou a sua avicultura, a sua horta, a sua rocinha de milho, a sua cana que ele produz para dar o de comer para as vacas de leite, porque precisam de uma alimentação com mais gordura, é a alimentação das vacas de leite. Então, nós nos preocupamos muito com isso. Eu disse e repito, 86% de todos os produtores do Brasil são pequenos. E, legalmente, a CNA representa 56%, tem os pequenos produtores. Mas isso não significa que nós dividimos quem é da CNA ou quem é da CONTAG. Tudo é produtor rural. E a grande maioria do produtor rural pequeno, a tendência dele é sempre comprar uma terrinha ou ter uma posse de uma terra na beira do rio. Isso é um motivo simples. É porque ele é sabido, é porque ele é inteligente. Porque na beira do rio as terras são melhores. Por isso as pessoas procuram sempre comprar uma terra que tem uma água boa, justamente para usufruir da natureza. Então essa é a preocupação que eu quero de novo aqui registrar. A questão dos agricultores nas margens do rio. Nós não podemos fazer o que a Europa fez. A Europa retirou todas as árvores de todos os rios da Europa. É uma coisa terrível de se ver. Deus me livre de um dia nós chegarmos numa situação daquela. Mas também não pode ser o radicalismo ao contrário. A margem de rio precisa ser preservada pela água, ela pode ter animais silvestres, mas ela pode ter um animal racional, que é o homem. Porque ela é tão preciosa que ela é útil para as plantas, útil para a água, útil para os animais silvestres, mas é útil para o homem. Nós precisamos é compatibilizar essa convivência, porque ela é saudável, ela é útil e ela é próspera. Então a ciência, os pesquisadores em ciências agrárias que estão no campo no dia a dia, é que tem que ajudar a orientar os produtores. Por isso a CNA criou o projeto Biomas, junto com a Embrapa, numa grande parceria, na primeira PPP rural do país, onde nós conseguimos o financiamento e os pesquisadores estão pesquisando as vitrines tecnológicas. São uma em cada bioma do Brasil, as fazendas escolhidas pela Embrapa, aonde funciona uma vitrine para que o agricultor possa lá copiar o modelo de pesquisa e transpor para a sua fazenda, para a sua propriedade. É pesquisa em rede, gratuita, que vai beneficiar principalmente os pequenos e grandes agricultores. Outra questão importante, senador Mocca, que foi uma batalha sua dura, foi para manter a questão da retirada das multas se os produtores corrigirem o seu erro. Alguns queriam que fosse a pena para os pequenos, mas isso não é justo, porque se um médio produtor ou um grande produtor também corrigiu o seu erro cometido no passado, por que não estimulá-lo, incentivá-lo e retirar essa multa? Isso não é anistia. Anistia seria se ele fosse perdoado simplesmente, sem ter que recompor o erro cometido. Mas não, é condicionado. Vai lá e planta a sua margem de rio, vai lá e organiza a sua reserva legal, vai lá e organiza a sua área sensível. Aí sim, as suas multas desaparecerão. E também a questão dos morros, que eu quero aqui discutir, que inicialmente pensou-se em proibir a produção, a pecuária leiteira, nos morros com 25 graus. Mas, graças a Deus, os senadores viram que ia prejudicar toda a bacia leiteira do país. E, mais uma vez, o senador Mocca foi uma pessoa importantíssima nesse processo e nós conseguimos reverter a situação. E, portanto, hoje, eu concluo dizendo, nós queremos, passou a votação mais complicada nas comissões. Eu poderia aqui nem estar discursando mais, mas eu quero reiterar, eu quero repetir, nós não estamos tratando de desmatamento. Nós não priorizamos desmatamento. As áreas que nós temos são suficientes para aumentar a produção de comida. 2 vezes a de grão e 3 vezes a de carne no país. Para que a gente possa abastecer, continuar abastecendo o Brasil e também outros países lá fora. Então nós continuaremos preservando os nossos 61% que nós temos de biomas nativos, virgens, assim como Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Os biomas são do mesmo jeito, 61%, e nós produzindo em 27%, 27,7%. Essa é perigoso diminuir um pouco a de produção, porque nós vamos ter que recompor na margem de rio. Então, senhor presidente, nós somos a maior floresta tropical do mundo e nós somos os primeiros produtores dos principais produtos que o mundo consome, nós somos o primeiro. Primeiro em produção de comida e primeiro em preservação ambiental. Isso não tem preço. O Brasil está de parabéns, o Congresso Nacional de parabéns, e que a sociedade brasileira fique despreocupada. Nós teremos um novo tempo, uma nova alegria no campo, uma nova paz, um novo ânimo para produzir cada vez mais nessa mesma área que nós temos privada. Muito obrigada, senador Mocca, pelo seu trabalho e pelo seu afinco. Mato Grosso do Sul está de parabéns.
Eu quero dizer à senadora Cátia Abreu que a nossa confederação não poderia estar em melhores mãos. Eu tive a oportunidade de também prestigiar e lhe dar um abraço em nome dos produtores rurais. Vi a festa, vi a sua organização, E quero dizer que o que aconteceu no Senado, Vossa Excelência, realmente foi muito modesta. Mas o que aconteceu aqui, tudo que aconteceu tem a participação, tem a articulação de Vossa Excelência, que representa como ninguém os produtores rurais desse país. Quero parabenizar Vossa Excelência pelos 60 anos da Confederação Nacional de Agricultura.